atividades agradaram a todos também, graças a Deus, foi em paz, né? Uma segurança ótima, graças a Deus, e está andando. Prefeito, várias pessoas, vários moradores estão questionando sobre algumas ruas da cidade com problemas devido às chuvas. O que o senhor está fazendo para amenizar essa situação? Já que o senhor já começou aí, iniciou falando aí sobre as chuvas, sobre... É uma bênção de Deus, graças a Deus, né? Muito bom. Mas está havendo aqui alguns problemas. O que o senhor está fazendo, está planejando para amenizar?
Como funciona o nosso município? Nós não temos estrutura para grandes chuvas. Eu diria até pelo costume que vem há 7, 8 anos numa seca terrível, né? O ano passado choveu, mas não foi nessa intensidade. E a gente sabe que no dia que chove a gente quer ver a estrada pronta. Mas não é assim que funciona. E outra coisa, que eu também não sou prefeito só da cidade, né? Existe o corredor escolar, que é um dos ônibus passam, são 64 linhas terceirizadas, mais 12 amarelinhos, que transporta todos da zona rural. E é uma coisa que a gente tem que passar, o secretário da Agricultura, que é quem toma de conta das marcas, junto com o secretário de Obras. Estão vendo isso aí, cada dia que vai, passa, ontem mesmo estava na Serra do Coco, rodou pela Oiticica, já desceu pelo Baixo Velho, hoje já está nessa área dos Barreiros, ali Cabaça, vai passar para o outro lado, Baixa Verde, toca a região do Bonome, quer dizer, é uma urgência que a gente não está fazendo bem feito agora, até porque, creio eu, vai chover mais e pode também deteriorar. Mas a gente está amenizando para não parar Belmonte. E a respeito dessas ruas, eu estive olhando, inclusive, eu ando muito à noite. Às vezes, 9, 10 horas da noite, eu pego o carro e saio olhando, porque fica mais fácil de você ver sozinho, você vê melhor. Fica mais tranquilo e vê a necessidade. Principalmente ali na Cacimba Nova, está crítico demais. Muito crítico porque não houve infraestrutura quando formou. Foi um bairro novo e que não foi investido naquela rua. Não tem saneamento, não tem calçamento. E a gente viu isso aí. Começamos antes de ontem, com a Cacimba e com a Patrol, passar algumas ruas, mas novamente choveu, graças a Deus. E eu digo a você, a gente já está fazendo sim, não se preocupe que logo, logo, se der uma estiada, 2, 3 dias aí, estão prontos, não como eu quero, né, asfalto ou calçamento, pavimentada, mas que pelo menos ameniza. Isso eu peço encarecidamente o entendimento e a compreensão da população, que não dá para fazer de uma vez só.
Resolva, né? Resolva da noite para o dia, né?
Não é que se resolve da noite para o dia, e muitas vezes você faz durante o dia, né, porque com que material para recapear bairro, argila, alguma coisa desse tipo. Então, de noite desmancha tudo de novo. Eu sei que é difícil, é ruim, você mela os pés de lama, não consegue chegar com o carro em casa, mas são um fenômeno da natureza. Graças a Deus, está chovendo muito.
Pois é, para aquelas pessoas que acham, ou que pensam que o prefeito não anda, aí está a resposta, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Prefeito, sobre a BE-430, que liga a BR-232 a São José do Belmonte, e a BE-497, que liga São José do Belmonte a Paraíba, que é o principal acesso à Pedra do Reino. O governo municipal está buscando junto ao governo do estado para resolver essa situação?
A gente já falei várias vezes, inclusive a semana passada teve um representante da Secretaria de Transporte aqui em Belmonte, e foi lá em minha casa, a gente conversou muito. E é aquela história, um governo de continuidade, sim, mas com a secretaria que saiu toda a estrutura, todos que faziam parte da Secretaria de Transporte do Estado, foi mudado, entrou uma turma nova, não existia no momento licitação em curso, não existia nenhum objeto para recapeamento, foi o que foi feito. Isso é a informação que eu tenho do gabinete do governador e da secretaria. E que o processo licitatório, salvo não me engano, dia 5 agora vai acontecer, ele me garantiu que a primeira estrada do Estado a ser recuperada é a estrada de Belmonte, tanto a 430 que liga do Bonome à divisa do Ceará, quanto a PE-495 que liga à divisa da Paraíba. Isto ele me garantiu. A gente, a semana passada, ontem, o secretário de obra, Roninho, tentou amenizar, né, com recurso da gente, muito pouco, mas tentou diminuir aqueles buracos ali da várzea, quem passou lá viu. Só que o seguinte, ali só se resolve com asfalto mesmo, não adianta. A gente tentou ali para fazer um cala-boca, para tapar um pouco os buracos, para não ter tanta dificuldade do tráfego. Mas acontece, graças a Deus, novamente, choveu muito e tirou tudo. Mas é isso aí. O compromisso que o governador tem comigo, pessoalmente, foi o seguinte: a primeira estrada do Estado a ser recuperada é a 430 e a 495, que liga a Pedra do Reino.
Prefeito, sobre a avenida principal da cidade, sobre limpeza das ruas, matos e outros problemas, o que está sendo feito para resolver esses problemas?
Tem uma equipe já na rua, já fazendo isso há alguns dias, e porque é o seguinte, quando existe alguma coisa de extra, uma rua que está cheia de barro, para aquilo ali, que é o rotineiro, que é capinar, coisa e tal, e vai socorrer aquela área que está precisando de mais urgência. Mas aquela avenida, a Euclides Carvalho mesmo, é esta obra interminável, que eu mesmo não aguento mais isso aí, uma obra que não acaba nunca, né, que uma obra que vem das gestões anteriores aí, eu acho que nem só do prefeito Marcelo, como já foi licitado e começado no anterior a ele, que não termina, né? E é uma obra 100% do Estado, nós não temos, fica bem claro isso aqui para a população, o município não tem gestão daquela obra, de maneira alguma, o município não tem gestão nenhuma, nem mínimo de fiscalizar não tem. A gente conversa, se entende bem, o engenheiro lá, a gente pede alguma coisa, mas o tipo da coisa, para a obra andar e finalizar, nós não temos gestão. Inclusive, falei com o governo do Estado, e ele disse sim, que estaria injetando agora o restante do recurso agora em abril, é o que falta, um recurso para terminar, e já ia ser iluminada. Me garantiu também que antes da festa da Pedra do Reino já tinha posteação, tudo iluminado isso aí. Vamos esperar. O que resta para a gente a respeito da Avenida Euclides Carvalho é esperar, que é uma obra 100% gerenciada pelo Estado e não o município.
Pois é, sem política ou politicagem, gostaria de parabenizar, porque como cidadã, como moradora de Belmonte, eu vejo o andamento, né, na saúde, na educação, em outros termos, e quero te dizer que você está de parabéns.
Bom, obrigado, cara, só agradeço.
Prefeito Romanilson, sobre os precatórios, o que o senhor tem a falar?
Precatório, eu calo, viu? Eu queria até esclarecer um pouco, aproveitar essa oportunidade que você está me dando, pelo seguinte, né, a gente sempre tem tido reunião constantes com o sindicato, o Sintabel, com os conselhos, tanto do Fundeb quanto da educação, com o vereador, já debatemos isso, e a população não tem muita ciência de como é que funciona esse Fundeb, esse recurso, 24 milhões e 230 mil, está na conta da prefeitura. Isso é um recurso oriundo de uma causa que a prefeitura municipal entrou na justiça no governo Rogério Leão, acho que no primeiro mandato dele, não só Belmonte, mas com todas as cidades que tinham direito a isso, né? E é um dinheiro oriundo da educação, do Fundeb. Esse dinheiro veio para o município, ele é, na realidade, quem regula esse dinheiro não é o município, é o Tribunal de Contas da União, é um recurso federal. Quando vem um recurso desse para conta do município, vem também em seguida com ele uma diretriz, o que pode, o que não pode, como vai ser fiscalizado, né? Eu, como gestor, empregado do povo que sou, nesse momento, nessa gestão, e digo o seguinte, eu não tenho o que fazer a não ser cumprir as metas, cumprir a diretriz que vem um recurso desse. Até porque, quando você sai de uma prefeitura, quando termina um mandato que não mais é prefeito, você continua responsável pelos seus atos. Tudo que você fez durante o seu mandato, a responsabilidade é única e exclusiva sua, né? E isso é um cuidado que eu tenho, nem só com esse recurso especificamente, mas com todos os recursos que vêm para o município, né? Eu tenho que ter cuidado, tenho que aplicá-lo de acordo à necessidade, de acordo com um discernimento que Deus me dá a cada dia para melhorar a vida do povo. Agora, esse recurso é bem claro, é simplesmente único e exclusivo para educação. E no descritivo que vem do Fundeb, do FNDE, que é quem cuida da educação, e do Tribunal de Contas da União, que é quem fiscaliza o recurso, diz o seguinte: esse dinheiro é para ser investido na educação. Educação básica do município, do primeiro ao nono ano. Terminantemente proibido rateio, pagar salário, mesmo com decisão judicial, ou salário atrasado, como por exemplo aquele salário de 12 de 2012 que não foi pago, né, algumas não foi pago ainda, não pode ser pago com esse dinheiro. Eu posso pagar com outro recurso, mas com esse não pode. E fica aquele impasse, a gente vê a população, não só os professores, a qual eu tenho muito respeito, mas fica aquele impasse, a população perguntando por que não rateia, né? Para mim é o seguinte, eu sou ciente do que faço, sou ciente de que a prefeitura não é minha, nem muito menos o recurso.
Até porque qualquer coisa que acontecer além de errado, né, quem vai pagar é o senhor.
Sem dúvida alguma.
A responsabilidade é sua.
Só quem responde é o prefeito, não é vice, não é vereador, não é secretário. Quando no final de tudo, quem é punido, na realidade, e eu acredito que é o certo, é o gestor que investiu aquele dinheiro, né? Por isso que eu digo a você, esse dinheiro não estava nas minhas diretrizes de gestão, não, vem, a gente está muito bem, lógico, o recurso sempre é muito bem-vindo, a gente estava muito bem obrigado com merenda, com transporte, com ensinamento, com tudo, com salário em dias, e que vê esse dinheiro agora, está aí na conta 3 meses, a gente está com plano feito, plano de trabalho, de investimento, vamos construir com fé em Deus 10 creches em todo o município, a gente mudar, sabe? O que eu fico feliz é o seguinte, é que vai ser uma safra diferenciada. A molecada que vai pegar esse recurso, eu tenho certeza de uma coisa, o resultado daqui a 12, 15 anos vai aparecer. Vai ser gente competente, gente que teve um ensino diferenciado, porque vai ter recurso para isso, né? E minha obrigação como gestor, isso vocês sabem que é uma das minhas principais bandeiras, se não a principal, é a educação. Eu não vejo mudar uma nação, mudar um município, mudar um...
Sem educação.
É princípio de tudo. Isso aí começa tudo, né? Você sabe disso. Uma violência parte de uma formação educacional que você não teve. Uma briga de um casal, tudo na vida parte da educação. E eu digo a você, muitas vezes a gente não pensa nisso, ou quase sempre, mas, por exemplo, R$100 investido em um aluno hoje, de qualquer forma que seja, na educação, no professor, no treinamento, na capacitação de professor, na qualidade do ensino, inclusive da merenda escolar, R$100 que você investe no moleque hoje, o resultado disso aí daqui a 15 anos é como se fosse, eu acho que, grandiosa, porque o efeito aparece, a gente sabe disso, né? Isso é o que eu digo a você. O precatório está na dificuldade, não tenho nada contra, nunca disse, inclusive alguém vai para a tribuna e disse que eu não tenho palavras. Eu nunca disse a ninguém que não pagaria, inclusive o Sintervel é ciente disso, Joás é ciente, Liana, todos que fazem parte do Sintervel sabem disso. Eu tenho que ter uma forma legal, com um órgão competente para mim fazer esse pagadeio. Não faz questão nenhuma, até porque esse dinheiro não estava no meu orçamento. Agora, eu não posso erratear por conta e risco meu, para quando minha gestão terminar, eu vou ter que errado. A gente vai fazendo uma coisa sabendo que está errado, eu tenho que vender alguma coisa minha e minha família, posto alguma coisa, para me ressarciar os cofres públicos com dinheiro que eu não peguei. Isso é que eu tenho que ter muito cuidado e responsabilidade. E eu digo a você, a população vai ver o efeito desse recurso, sim, vai ver com muito prazer. E eu digo a você, o resultado vai ser grandioso. Eu quero estar vivo para ver.
Muito bem. Prefeito, circula nas redes sociais uma notícia sobre um possível enriquecimento ilícito, sobre o recebimento do seu salário. O que tem a falar sobre isso?
É até engraçado, sabe? Eu acho bom quando tem notícia desse tipo, que a gente vê quem vinculou um blog tendencioso demais, para não dizer outras palavras. E a gente vê isso aí, e eu acho bom. Porque é o seguinte, na realidade, alguém que não tem ideia nenhuma do que é ser um vereador, o poder que ele tem na mão de legislar, de formar lei, de convencer os colegas e criar lei para melhorar o dia a dia dos moradores da gente. E se passa por uma situação dessa, né? Eu queria deixar claro à população que é uma das coisas, antes de entrar no mérito dessa história, dessa questão, eu queria avisar a todos que a partir de junho, esse mês, quando os alunos voltar das férias, são 20 escolas do município. E eu vou fazer questão de, eu acho que toda sexta-feira, eu estar as escolas que o município tem gerenciamento. Se é do Estado, me aceitar também. Eu vou fazer isso aí, uma palestra de 2-3 horas, vou conversar e vou mudar a cabeça desse menino, vou mostrar, não é política, nem muito menos politicais, mas sim, é como gere o dinheiro público, como se faz uma gestão, que é para que todo mundo, futuramente, tem que começar pelas crianças. Quando existir alguém querendo se mostrar o bonzinho, né, um cordeiro com pele de lobo, como a gente vê aí, e que a população tem que estar consciente do que está existindo, e não você ir para blog, para alguma coisa e mostrar que é o santinho sem ser. Voltando à sua pergunta, Claudiane, do enriquecimento ilícito, é o seguinte, a população tem que saber disso. O salário de um prefeito não é ele que diz quanto é o salário dele. O salário dele é votado pela Câmara, que o salário do vereador e do secretário é proporcional ao do prefeito. Isso aí. E como é que é votado? Esse salário de 25 mil, que é o salário meu que eu recebo todo mês, descontado, dá 18 mil alguma coisa, inclusive está na conta, deixar ciente de que eu não peguei nenhum centavo desse dinheiro ainda para mim. Graças a Deus eu trabalho, não preciso, isso está bem claro. Está na conta, veremos o que faremos. Se pode precisar, é meu, honradamente trabalhando, como todos sabem, está na minha conta. Agora, o que menos interessa para um prefeito, pelo menos que cuide, que zela e que goste do seu município, é o que menos me interessa, o salário. Até porque, acho que a população tem que saber disso. Um prefeito tem direito a motorista, tem direito a combustível, tem direito a diária quando vai viajar para fora, receber coisa do município, hospedagem, tem direito a tudo. tudo. Se você botar isso aí mensal, eu creio que chega a 30 mil de recurso livre que um prefeito tem para apresentar despesa. E eu dou ousadia a todos os munícipes de Belmonte. Entrando
o senhor não faz uso
do portal da transparência. Eu quero que alguém me diga que já viu com motorista do município, se viu com motorista, mas meu, da minha empresa. Ou que usei alguma coisa, alguma diária, maior de minha família, minha esposa também é secretária, tem direito a isso. Terminantemente proibido. Porque de onde eu vim, eu sei o que é que faz a diferença de 100, 200, 500, 1000, 30 mil reais numa gestão, numa merenda escolar. Isso aí eu sei. Né? Eu faço questão de usar isso porque não me cabe, eu não preciso disso aí. A turma sabe disso. Eu sou prefeito de Belmonte, estou prefeito de Belmonte porque a população quis que eu fosse prefeito. E eu acho que eu tenho mostrado isso aí, tenho trabalhado para isso. Eu não preciso disso aí. Não estou dizendo a você que não precisa de salário. Eu acho que é justo pelo que eu faço pelo município. Me dedico de dia e de noite, mais à noite, que é onde tem as horas melhores de a gente pensar e fazer o que é certo. Peço desculpa à população por algum erro que tenha acontecido. Agora, todos os erros que houve na gestão, tanto minha como prefeito, dos dois secretários que faz parte dessa gestão, dos vereadores que concordam com o pensamento da gente, que todas elas foi tentando acertar. Eu acho que não errar não é vantagem para ninguém. Você ficar quieto, não acertar e não errar não existe. Eu acho que o sujeito tem que errar. Agora tem que ser honroso, tem que saber voltar atrás e fazer a coisa certa. E eu queria dizer aqui o seguinte, isso é cada vereador, cada população, ser humano, cidadão belmontense tem o poder de dizer o que quer. E eu não ando citando nomes de vereadores e muitas vezes até sou criticado. E aceito crítica. Ninguém mais aceita uma crítica do que eu, contanto ser uma crítica construtiva para melhorar a vida do belmontense. Eu acho que você nunca me viu falando de um vereador meu da oposição, Zé Lucas. Ninguém viu. Por quê? Tem seus problemas, é explosivo sim, mas isso aí é da índole dele. Agora é um dos vereadores que trabalha. Você não vê um minuto aquele homem para não ser trabalhando, com recurso ou sem recurso. Mas que trabalha, trabalha. Sim. O cara daquele você não tem o que falar. Agora, você com a pelezinha de cordeiro em cima, se mostrando o mãozinho e não produzindo nada, isso aí não funciona. E queria deixar bem claro uma coisa aqui. Eu queria abrir os olhos da população de Belmonte, atentar bem isso aí. Quando existe alguém falando da gestão e que não presta, lógico, algumas pessoas têm motivo para falar que ninguém é perfeito. Agora, preste bem atenção e peço a você 2 minutos da paciência de todos os belmontenses. E observe se aquele cidadão não é um dos que comia dinheiro sem trabalhar e não mais está comendo, ou que está querendo comer da gente essa gestão e não come. Porque é o seguinte, eu posso até não ser tudo isso. Agora, eu não faço isso. Eu não faço pagamento para quem não trabalha. Né? Não faço isso aí. Não dá. Eu trabalho, o dinheiro não é meu. Eu tenho mais cuidado na gestão pública do que na minha. Porque esse dinheiro não é meu. Se eu quero que faz uma falta de 100 reais para um cara que não tem um médico, que não tem um medicamento, se eu sei o que é isso aí. Aí não dá para fazer isso. E terminando, eu queria fazer um desafio, até porque a minha vida é movida de desafio. No dia que eu acordo de manhã e não tem uma coisa difícil para mim fazer, para mim aquele dia não valeu. Eu gosto de desafio a cada dia. Minha vida foi isso aí, desde quando saí das Paraunas até hoje. Eu gosto de desafio. Eu queria fazer um desafio a quem diz que meu enriquecimento é ilícito, que um salário de 25 mil é injusto. Eu não estou falando que é justo, até porque não foi eu que votei. Para mim não muda nada isso aí por mim. Eu queria pedir o senhor vereador Evandro que ele apresentasse um projeto na Câmara. Um projeto na Câmara de botar o meu salário do vice-prefeito e todos os vereadores num salário mínimo. Eu vou ter o maior prazer de sancionar. Agora ele apresenta e convence os outros vereadores a votar. Eu quero que ele faça isso. Se ele for homem, apresenta esse projeto lá, para a gente botar um salário mínimo para o prefeito, para o vice, para qualquer um. Eu quero que ele faça esse projeto. Isso é ilícito. Ele sabe disso. Bota lá para a gente votar. Esse desafio, eu, vereador, estou esperando a sua resposta e estou lá na prefeitura esperando seu projeto, por sancionar seu projeto. Tá bom, meu amigo?
Prefeito, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, né? Gostaria que o senhor prefeito respondesse a respeito do calçamento da rua Antônia Alves de Souza, rua do Antigo Arco. Ou pelo menos fizesse o planejamento da rua para evitar poços de água quando chove.
Deixa eu dizer a você, isso é a revisão que a gente está feito, isso eu tive e estou com o secretário de obras aqui. A gente vai reavivar todos os calçamentos e algumas broncas que tiver, a gente vai ter que esperar. Você sabe disso, né? Que a chuva não parou ainda. Eu acho que ainda tem, parece que a previsão é até dia 12 de abril, chuvas pesadas. A gente vai tentar amenizar o que pode, mas sim, a partir do dia 12 de abril vamos corrigir tudo. E queria até dizer à população o seguinte, eu acho que em breve, nesses 15 a 20 dias, a gente vai estar lançando o programa das 10 creches que serão construídas. Queria que você anotasse aí para mim. Uma na Cacimba Nova, uma na Coab, uma na Vila Delmiro, outra no Açudinho, uma na Vila Fortuna, uma no Carmo, outra no Serrote, uma no Jatobá e uma na Inveja. São 10 creches com recurso do Fundef, está na conta para a gente melhorar a saúde, a educação. Eu quero começar a cuidar da população jovem de Belmonte a partir dos 2 anos e 7 meses. Isso aí eu estou chamando a responsabilidade para cima de mim. E mais uma também que não depende de recurso. Eu posso garantir a vocês que sai, creio que em setembro, a gente está começando isso aí, setembro, outubro, são todas as ruas da Cacimba Nova. Vou começar do Arco até chegar na Baixa ali de Zazá, né? Dos dois lados. Vamos pavimentar. O que é que acontece, gente? Quero deixar bem claro isso aí. O recurso para pavimentação não depende do Estado nem da União. Isso aí eu tenho um recurso, venho economizando para fazer isso, para deixar isso ali primeiro. Agora, o que acontece? Não adianta também pavimentar essas ruas, que eu acho que chega quase a 60, se não fizermos o saneamento. Eu estou indo terça-feira, já marquei, vai eu e o secretário, vamos diretamente na Compesa, que lá existe recurso para isso. Para quê? Para a Compesa fazer todo o saneamento. Na hora que terminou o saneamento, sim, nós começamos com a pavimentação. Isso é compromisso meu com toda a população da Cacimba Nova.
Ok. Ô, senhor prefeito, desculpa aí, mas eu vou me colocar também, né, como cidadã. Que o senhor tem um olharzinho, assim, especial pela Coab também, né?
A Coab está sendo contemplada, vai ser contemplada com a creche, né?
Sim, que eu já ia cobrar também.
Isso, uma creche, a Coab. A Coab Vila Delmiro, que é na Rua São Paulo, e uma da Vila Suninho, que vai ser ali em frente, o antigo esse matador que a gente está terminando ali, o novo, vai mudar dali. Ali vai ser a Secretaria da Agricultura, com a porta lateral para a estrada que vai para o Carmo, e uma creche ali na frente, muito bem feita, muito bonita, inclusive está pronto o projeto, planta e tudo mais.
Que bom. Gostaria de parabenizar mais uma vez, agradecer, né, pela presença, a disponibilidade aqui na nossa rádio, e quero te falar que as portas estão abertas, sempre para que possa vir fazer essa palhinha, essa, né, rapidinho. Mas estamos à disposição.
Ok, só tenho, Claudiana, agradecer esse espaço aqui que você me concedeu, a minha, a toda a população de Belmonte, e dizer o seguinte: estou à disposição de todos. Peço desculpas, sim, como gestor, por alguns erros que tenhamos cometido. Agora fique todos sabendo, com a vontade e sempre tentando melhorar cada dia. E que meu objetivo maior, nosso objetivo maior como gestão, sim, é cuidar do povo. Não adianta ter uma cidade linda, bonita, se a população está doente. Isso aí é nossa bandeira, nossa meta, sim. É, cuidar do presente, que é de uma saúde, e prevenir o futuro. E fique ciente de uma coisa, que a população de Belmonte, em termos de educação, nós estamos bem e vamos ficar ótimo a partir disso aí. Vamos investir com muito cuidado, porque isso é a diferença que faz. Muito obrigado a todos e atenta aí bem. Ok? Boa tarde ou bom dia ainda, e que fique com Deus.
Muito obrigada.